Entre a longa multidão de pessoas que enche a maior avenida da capital dos Estados Unidos frente à Casa Branca, Jonathan Dowitt, posicionado na linha da frente, abre os dois braços perante a polícia em sinal de rendição. É, diz-me, pelo futuro dos seus filhos que ali está. Jonathan não está só.
On February 4, 1999, my son died.
A 4 de fevereiro de 1999, o meu filho morreu, inocentemente, com 41 tiros e 19 balas. Ainda hoje lembro-me de atravessar o oceano e chegar para ver o que tinha acontecido com o meu filho, de chegar ao lugar e ver aquela parede com todos os buracos de balas. É algo que nunca esquecerei até morrer. Ele não estava a ameaçar ninguém. Ninguém tinha chamado o 911 para indicar que havia problemas naquela noite. A polícia veio atrás do meu filho. Eles acharam que algo estava a acontecer e dispararam 41 tiros contra Amadou. Amadou morreu no momento. Ele não teve forma de se esconder ou de escapar. O polícia usou o seu próprio julgamento. Depois de ver o meu filho ali, sentou-se e demorou o seu tempo para verificar o registro da Amadou e perceber que ele vivia naquele edifício, depois de ter decidido retirar-lhe a vida. O Amadou foi morto ainda jovem. Este meu filho, o meu primeiro, com 23 anos, não foi apenas morto brutalmente, também os seus sonhos foram mortos, porque lhe foi negado o direito básico de viver e perseguir os seus sonhos.
A voz que nos chega por telefone desde Nova York é de Kátidou Diallo, mãe de Amadou, afro-americana. A história é antiga, mas não é uma história singular. É também a história de muitas outras mães afro-americanas, a das 1.252 mães que só nos últimos 5 anos perderam o filho devido à ação policial.
These are the last moments of George Floyd's life, unarmed, handcuffed, and pinned to the ground.
Newly released video of a black man who died after being restrained by police in Rochester, New York, is sparking protests in that city.
Tonight, there's growing outrage over this video showing at least two police officers in Kenosha, Wisconsin, with their guns drawn.
Nos Estados Unidos, a polícia mata mais de 1,000 americanos por ano. 17% estavam desarmados e o número desproporcional das mortes são de afro-americanos. Apesar de comporem apenas 13% da população americana, um homem negro é 3 vezes mais propenso a ser vítima de violência policial do que um homem branco. Em 2019, de acordo com os dados do FBI, 48 polícias foram assassinados. Este ano contam-se já mais de 500 pessoas mortas por agentes policiais. 111 são cidadãos negros. A polícia recusa ser perfilada como racista. Betsy Smith, porta-voz da Associação Nacional de Polícias, contesta essa visão.
That's ridiculous. It doesn't happen. American law enforcement is not targeting.
Isso é ridículo, isso não acontece. Os agentes de segurança não têm como alvo os afro-americanos. As estatísticas não o comprovam. Desde a morte de George Floyd, em Minneapolis, que nos Estados Unidos tem havido um ressurgimento destas acusações, que os polícias estão a perseguir e a matar especialmente homens jovens, negros, desarmados. Isso é falso e, honestamente, é insultante. Das 1,000 pessoas que matamos todos os anos, 95%, e isto é consistente todos os anos, atacaram-nos com algum tipo de arma, habitualmente uma arma de fogo, e é com isto que os oficiais têm de lidar. Se eu digo a alguém que está preso e ele me aponta uma arma e tenta atirar, eu vou apontar a minha arma e vou atirar nele antes que ele atire em mim, espero.
Kátidou Diallo discorda. Há 21 anos, após o polícia responsável pela morte do filho ter sido considerado inocente, Kátidou criou a Fundação Amadou Diallo a fim de ajudar as famílias afro-americanas a procurar justiça. Porque diz, há um complô no sistema.
A
Eu percebi que o sistema criminal de justiça tem os seus complôs. Na verdade, apenas recentemente se começou a falar do uso da chamada imunidade qualificada. A imunidade qualificada é um sistema de proteção para ajudar a comunidade de agentes de segurança quando estão envolvidos em violações dos direitos civis ou em mortes de pessoas injustamente. A imunidade qualificada garante praticamente a sua proteção.
Muitos poucos agentes foram penalizados pelas suas ações, menos de 5%. Porquê? O dedo é apontado ao poder detido pelos sindicatos da polícia, acusados de influenciar o poder político e judicial. Existem nos Estados Unidos 18 mil sindicatos e uniões não federais que representam 700 mil polícias. Para além da proteção da profissão, as uniões combatem a influência dos ativistas antipolícia, oferecem apoio legal a agentes com processos legais, garantem muito dos salários dos polícias suspensos e mantêm vários registros de má conduta em segredo. Em 2016, a Ordem Fraternal da Polícia, com 350 mil membros, foi uma das uniões que endossou o agora presidente Donald Trump. Um ano depois, num discurso em Long Island, frente a uma plateia composta por polícias, Trump disse que não se importaria de ver os agentes bater a cabeça de suspeitos contra portas de carros.
George Floyd was actively resisting arrest. Now, I'm not saying what Derek Chauvin did, Officer Derek Chauvin did.
George Floyd estava a resistir à tensão. Eu não estou a dizer que o que o polícia Derek Chauvin fez é inteiramente correto. Mas agora vemos no vídeo. Vamos voltar atrás e ver o que George Floyd fez. Agora lembro, George Floyd tinha acabado de sair da prisão pela sétima vez. Este é um homem que esteve na prisão 7 vezes. Eles tiraram-no do carro e colocam-lhe as algemas. Ele resiste o tempo todo. E como provavelmente sabe pelo relatório da autópsia, que assumo que leu, George Floyd não morreu por asfixia causada pelo joelho de Derek Chauvin. Ele morreu devido a um ataque cardíaco e um episódio respiratório, porque ele estava tão cheio de drogas e tinha Covid-19 e tinha problemas cardíacos e de tensão alta. Problemas anteriores. E aqui está o problema. Nós não podemos retirar um pequeno pedaço deste vídeo que é horrível e dizer este polícia é racista e todos os polícias são racistas. Não há qualquer componente racial nesta situação. O que Derek Chauvin fez ao ajoelhar-se no seu pescoço parece mau, pode ser mau. Temos de ver o que acontece no julgamento. Mas Derek Chauvin matou George Floyd? Não. Essa situação está a ser utilizada para ajudar o movimento Black Lives Matter a mudar o cenário político e corporativo nos Estados Unidos e, francamente, está a resultar, mas é tudo baseado numa mentira.
But it's all based on a lie.
You guys aren't checking his pulse and doing compressions if he needs that.
Finally, Mr. Floyd fell silent. He later died in hospital.
Vista por milhões nas redes sociais, a morte de George Floyd fez o país mergulhar na maior onda de protestos anti-racismo das últimas décadas.
We will never know.
Nunca saberemos o que aconteceu naquela noite, às 11h57. Nunca saberei de que forma o meu filho foi morto. Relativamente a George Floyd e a outros, nós temos os vídeos para que as pessoas possam olhar e ver a realidade. As redes sociais são o poder. As redes sociais estão a educar as pessoas, a ajudar-nos. As redes sociais estão a impulsionar e quase a forçar o público a ver. A realidade está mesmo em frente a eles. Não pode ser mais ignorada. Está ali. Depois de veres aqueles vídeos, como é que é possível não fazeres nada?
Tenho medo de ser julgado pela cor da minha pele, ao invés de ser julgado pela minha personalidade. Quero poder expressar quem sou e não ter de provar às pessoas quem eu realmente sou por causa de um estereótipo ou de um julgamento que eles façam. É disso que eu tenho medo. Julgo que as coisas vão melhorar para a minha geração e as próximas. Como se pode ver, há muitas pessoas aqui reunidas. Estamos cansados, mas já não temos medo. Estamos aqui para que nos ouçam.
You know, we're just tired of the Estamos cansados do sistema, racista que foi construído no tecido da sociedade americana. Temos de fazer algo. Não sei se resultará, mas esta é a América e temos o direito de demonstrar como nos sentimos e vamos continuar a fazê-lo.
Contra o denominado racismo sistémico que coloca os brancos na topo da pirâmide e os afro-americanos na base, mostram as estatísticas. Os cidadãos negros ocupam o topo da taxa nacional de pobreza, recebem em média 41 mil dólares por ano, em contraste com os 70 mil que um branco recebe. Ocupam menos cadeiras no ensino superior e mais lugares na prisão. 34% dos 2,3 milhões de reclusos que os Estados Unidos possuem, mais precisamente. A América é, na verdade, o país com o maior número de prisioneiros no mundo. Para além da dificuldade em encontrar emprego, os cidadãos com registro criminal estão impedidos de votar na maior parte dos Estados americanos. Os investigadores atribuem o estereótipo de que as pessoas negras são perigosas à publicidade realizada nos mídia logo após o fim da escravatura, em que os negros são apresentados como criminosos. Uma prática que se mantém. No ano passado verificou-se um aumento de 12% da propaganda realizada pela supremacia branca nos meios de comunicação e nas redes sociais. É uma questão de poder, diz Quisha, da organização Pan-African Community Action.
Eu diria às pessoas para não olharem para casos específicos, mas sim para olharem para a larga estrutura global do problema e pensarem por que acontece. Vai para lá do racismo, vai para lá do capitalismo, vai para lá do sexismo. Todos esses são sistemas opressivos muito mortais, mas trata-se de um alargado sistema de poder. É disso que estamos a falar.
Racismo, a palavra que não se cala nas bocas do mundo. Mas afinal, por que somos nós racistas?
Neste país somos racistas porque é uma fábrica de dinheiro. Pode-se pagar a um negro menos do que já seria mau pelo seu trabalho. Só é permitido que o negro execute trabalhos de qualificação baixa. Fazem-nos trabalhar menos de 40 horas semanais a fim de não lhes atribuir benefícios ou seguro de saúde e pagam-nos salários tão baixos que eles são obrigados a viver em habitações com más condições. E no caso daqueles que possuem uma casa com más condições, normalmente junto à costa, quando esse terreno se torna valioso, vemos que é possível ter um agente imobiliário que compra o terreno e despeja todas as pessoas de cor, mas não é possível fazer nada em relação aos seus salários. É possível educar as crianças negras de tal forma que todas elas acreditarão no mito da raça e estão dispostas a apoiar um país que lhes está a fazer isso. A gentrificação é apenas uma outra palavra para designar escravatura e racismo. Infelizmente, isto não está a ser usado para deslocar negros e hispânicos, sobretudo negros, da mesma forma que forçaram os indígenas americanos a deslocarem-se durante os últimos 250 anos.
Jane Elliott, oradora, ativista, professora, ficou reconhecida internacionalmente pelo exercício Olhos Azuis, Olhos Castanhos, que realizou com os seus alunos um dia após a morte de Martin Luther King em 1968.
Aprendi nesse dia mais do que gostaria de ter aprendido. Descobri, através dos meus alunos da terceira classe, que eu e os restantes adultos que fazem parte do seu ambiente os tínhamos ensinado a ser racistas. E eu tinha-os ensinado a ser o que denominamos de bons cristãos, que não julgam, que não serem julgados, excepto no que diz respeito à cor da pele. Descobri que é possível transformar alguém que não lê em alguém que consegue ler por dizer-lhe que ele é brilhante devido a uma característica física sobre a qual ele não tem controle. E que é possível transformar uma rapariga brilhante de olhos azuis e pele clara que lia ao nível de uma aluna do 6º ano quando chegou à minha sala de aula numa criança que tem medo, é intimidada e é incapaz de aprender e que na verdade esqueceu o que tinha aprendido nos 2 primeiros dias de aulas daquele fevereiro. Por isso, se é possível fazer isto em 2 dias com crianças, imaginem o que fazemos com crianças de cor até eles morrerem. E mesmo assim esperamos que eles aprendam da mesma forma que as crianças brancas aprendem. Esperamos que os seus pais apreciem o facto de pagarem impostos para sustentar a escola e esperamos que os seus pais continuem a persistir. Neste país, onde se fala de liberdade e justiça para todos, na terra da liberdade e a casa dos valentes, eu, enquanto mulher branca, sou livre, todas as mães negras neste país representam os valentes. Every black mother in this country represents the brave.
Aos 86 anos, Jane Elliott continua a ser uma voz ativa contra o racismo, uma figura presente em palestras mundiais e largamente partilhada nas redes sociais, que preconiza que falar de raças é errado. Segundo Jane Elliott, existe uma raça apenas, a raça humana. A ativista crê que o progresso feito nas últimas décadas foi desfeito pela governação de Donald Trump. As leis, diz, estão contra os negros, mas o racismo pode ser travado.
As leis que foram escritas inicialmente de forma a aumentar a segregação foram escritas por pessoas que não tinham conhecimento que existe apenas uma raça. Estavam convencidas que há pessoas de diferentes raças e que uma é superior devido à falta de melanina na sua pele. Eles não sabiam a verdade e, portanto, escreveram leis com base nisso. Mas o que eles sabiam é mentira e nós continuamos a fazê-lo. As pessoas têm de estar cientes de que isto está a acontecer, do que aconteceu no passado e do que vai continuar a acontecer, a não ser que nos eduquemos. Tudo o que nós temos de fazer é reeducar os nossos educadores e as pessoas que são educadas por esses educadores. Isso mudará este país e, no fim, vai mudar o mundo. É a resposta para este problema. Há uma forma para lidar com ignorantes. E a forma de lidar com ignorantes é educando as pessoas. Eu não quero com isto dizer que é preciso ensiná-los ou formá-los, nem que temos de lhes fazer uma lavagem cerebral, que é o que fazemos hoje nas escolas. O que eu estou a dizer é: digam a verdade às próximas duas gerações. Digam-nos a verdade e acabaremos com o racismo, porque se soubermos a verdade, não poderemos, em boa consciência, continuar com o mito, a mentira da raça.
De braço erguido e punho cerrado, Jonathan Dowitt marcha pelas ruas da capital e pede mudança. Jonathan não está só. Ao seu lado marcha o irmão. Marcham milhares de brancos, negros, latinos, asiáticos. Pela mudança, por um mundo onde a cor, a sua cor negra, não dite o seu destino.
O mais importante é mantermos-nos solidários com todos. Julgo que os protestos terminarão, infelizmente por receio, mas é importante manter-nos ao lado das pessoas.
Espera-se que algo mude depois disto?
Não, julgo que ainda temos um longo caminho até à mudança, mas não podemos parar.
In our time, everybody's fighting change coming. Yes, that's why it's an acronym for riot. Everybody has a voice, don't you dare stay silent. If you say nothing, you are an accessory to violence. Let these words fight the tears of our people that are crying. We can bring back hope, but not the people that are dying. It's what happens when the people you've oppressed ask for change in the country that they built, but you've ignored and denied. This is Sandra Bland, George Floyd, and every single family. Police brutality is intervened in and destroyed. Couple bad cops can't define all you other boys, so every good cop needs to stand up and make some noise. Black, white, Asian, doesn't matter cause we can't avoid. So let's all come together, join hands, and yes, get annoyed at people who believe racism makes sense in a country built on minorities, slave work, employed. Nobody's born racist, man, it's something you learn, deep rooted in your brain from the day of your birth. I think it's time that we repair all of these bridges we burned and let love out of our hearts onto the cheeks we've turned. Spread love, show love, let's get rid of this curse. Don't wait for anyone to act, man, you go first. 400 years wasted, let's get rid of this hurt, cause that's the only way we'll ever see peace on earth. Equality is the quality we need inside this earth, man. Give and receive is the karma that you earn, man.